Please turn with me to Galatians chapter 3 and I read verse 10.
Abram comigo em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Umas poucas palavras de introdução. Nós vamos do versículo 10 ao versículo 14 para o terceiro argumento. Lembrem-se, como mencionamos, Gálatas é uma carta de refutações. Refutações contra os judaizantes, aquelas pessoas que pensavam que poderia se ganhar a salvação fazendo algo além da justificação pela fé. Então, esses eram os judaizantes. Então, como eu disse, este é o terceiro argumento, o primeiro argumento dos versículos 1 ao 5. Eles são sobre a experiência da conversão dos Gálatas e a sua e a minha experiência. Experiência de que nós fomos convertidos, e a conversão é quando nós entendemos quem o Senhor Jesus Cristo é. Cristo, então, foi retratado. Ele foi exposto diante deles. Lembrem-se, a carta aos Gálatas foi escrita mais de 30 anos, um pouco, depois que Cristo fora crucificado, mas é como se os Gálatas tivessem estado lá. Até mesmo para nós, 2000 anos atrás, mas quando nós ouvimos sobre o Senhor Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos lá. Então, este é o primeiro argumento. Então, que ninguém vos fascine, que ninguém coloque, então, uma espécie de feitiço sobre vocês. Porque vocês sabem, vocês conhecem a sua experiência da conversão, de terem confiado no Senhor Jesus Cristo. Então, o segundo argumento que Paulo menciona é, nos versículos de 6 a 9, é acerca das Escrituras. Ele diz: voltem às Escrituras. Será que vocês não percebem como o Espírito Santo foi dado a vocês? Mas como? Por um ritual? Não. Tomem um exemplo de Abraão. Como ele foi salvo? Será que foi por alguma coisa que ele fez? Não. Foi através da justificação pela fé. Voltem a Gênesis, capítulo 15. E nós vemos lá, no terceiro argumento hoje, Paulo está, então, atentando para a lei de Deus. E aqui eu darei apenas uma tradução da lei do Senhor. Qual então é o propósito da lei? Então, esse será o nosso próximo estudo para expor mais o propósito da lei. Mas nesta manhã, Paulo coloca a lei como seu terceiro argumento. Há uma meia dúzia de argumentos nos capítulos 3 e 4 de Gálatas, porque nesses capítulos essa é a sessão doutrinária da carta. Mas agora eu quero, o meu título nesta manhã é, como vocês podem ver, nós temos a palavra maldição, 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 é mencionada muitas vezes nesta sessão. Então o título é: a maldição, a cruz e a cura. Então, como ser curados daquela maldição? A resposta é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ela é a cura. Mas eu preciso explicar. Por que existe a ideia de maldição na Bíblia e em nossa sociedade? Como vocês sabem, em muitas culturas com religiões místicas e animistas e cabalistas, com o sincretismo, onde as pessoas então misturam diferentes religiões com voodoo, satanismo e até mesmo catolicismo. As pessoas têm os rosários, eles têm as imagens, as cruzes, E o islamismo também, você vê pessoas que creem na Kanjura. Eles creem no que um sacerdote pode pronunciar ou produzir uma maldição. Eu já vi isso com os meus próprios olhos. Então as pessoas creem nos olhos maus, na língua má. Se você tem inveja de alguém, ou acha que alguém está melhor do que você, ou uma pessoa que é competitiva e está subindo, e eles pensam que essa pessoa estraga a sua vida, o que você faz? Você vai ver alguém, uma espécie de feiticeiro, e você paga alguém, é claro. Nada é gratuito, não é como a graça. E aquele homem, então, prescreverá algo mágico. Isso é o que eles creem. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas eu estou só explicando o que acontece. E então, em pouco tempo, por causa daquele ódio, o homem e a mulher poderá então ter um acidente ou perder então um emprego ou acabar o seu casamento e coisas assim. A lista é sem fim pelas coisas que eles pensam, porque você pronunciou ou lançou um feitiço sobre essa pessoa, então agora sua vida está se tornando infeliz. Por quê? Porque o sacerdote, ele então deu esse poder à pessoa. E as pessoas que são cativas e presas por essas superstições, elas vão sempre, estarão sempre usando um talismã, um amuleto, até mesmo alguns anéis especiais. E você verá que algumas garotinhas terão os seus filactérios, os seus rosários, ou então recitando alguma encantação, algum encanto místico ou mantra. Essas são coisas que acontecem no nosso mundo. Mas, amigos, isso não é a Bíblia. Nós não precisamos de uma cruz para contemplar, nem algo mágico. Não precisamos de nenhuma encantação espiritual. Nós precisamos apenas olhar para o Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram de Balaão, do Antigo Testamento, quando, sob a instrução de Balaque, ele então quis lançar uma maldição sobre o povo de Deus? Bom, a sua intenção não funcionou, porque Deus transformou aquela maldição em bênção. E ainda no Antigo Testamento, nós vemos cidades inteiras sendo amaldiçoadas, e Jericó era uma cidade amaldiçoada, e no Novo Testamento nós vemos o Senhor Jesus Cristo, então, e Lucas 7, Mateus 23, e o Senhor Jesus Cristo diz, Corazim, Cafarnaum, Betsaida, se os milagres que estão acontecendo aqui em vocês tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido há muito tempo, com cinzas e pano de saco. E o mesmo com os fariseus em Mateus 23. Cristo, então, os amaldiçoa em certo sentido, porque este povo, eles pareciam puros por fora, mas por dentro, eles eram hipócritas e eles estavam apodrecidos em suas almas, mas eles apareciam externamente tão belos e tão gentis a outras pessoas, com religiosidade. Bom, eles eram completamente perdidos. Lembrem-se, no Antigo Testamento há muitos salmos imprecatórios, mas quando Davi pronunciava uma maldição, ele era um representante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está o ponto. Nenhum homem pode te amaldiçoar ou te abençoar. Essa é uma prerrogativa de Deus apenas. E em Mateus capítulo 7, nós conhecemos as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. 8 vezes, bem-aventurados. Isso, na verdade, é no plural. As bênçãos. Salmo 1, bem-aventurado o homem, as bênçãos de quem caminha com o Senhor Jesus Cristo. Mas, amigos, antes de me achegar ao texto, lembrem-se, a única maldição com a qual você e eu deveríamos estar preocupados é a maldição que aconteceu devido à queda do homem no Jardim do Éden. Essa é a única. Muitos não creem nela, mas essa é a única explicação pela qual entendemos por que o nosso mundo é o que é hoje. É a única explicação. Não podemos explicar de maneira científica ou histórica ou matemática. Não. Moralmente, não podemos explicar. Nem mesmo racionalmente podemos explicar por que o nosso mundo é como é, se nós não cremos na queda do homem. É por isso que em 1 Coríntios 16, 22, e em breve teremos um culto evangelístico neste texto, sabe o que Paulo diz lá? Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Então você vê há maldições na Bíblia, mas a prerrogativa é apenas a Deus. Mas veja aqui o meu primeiro tópico, a maldição, no versículo 10. O que eu fiz? O que eu fiz para ser amaldiçoado? E é nos dada a explicação aqui. Deixe-me ler o versículo para vocês. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Mas daqui até o versículo 14, Paulo nos dá quatro textos veterotestamentários. Nós não temos tempo para lê-los, mas o primeiro é Deuteronômio 27, 26. Na ordem aqui. O segundo é Levítico, capítulo 18, versículos 5 e 6. O terceiro, então, Abacuque 2, 4. E o quarto fala, maldito o homem que é pendurado no madeiro, é Deuteronômio 23, 21. Então, quatro textos para sustentar o argumento de Paulo, para refutar os judaizantes. Os judaizantes, eles de fato eram as pessoas que não entendiam que para ser salvo é preciso apenas arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo e nada mais. E ao fazer isso, Paulo então começa esse primeiro argumento no versículo 10, a cotação diz como está escrito em Deuteronômio 27, 26. Ah, eu queria tanto poder levá-los lá, porque a partir do versículo 15, há algo impressionante acontecendo, há 12 maldições ali, e quando eu li essas maldições, eu tremi muitas vezes, e pensando, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E ao falar acerca daquelas maldições que Paulo menciona aqui, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, Paulo ele está mencionando aquela citação para aquelas pessoas que se apoiavam na lei. E quando falamos da lei aqui, nós não estamos falando aqui da lei cerimonial, não estamos falando sobre as leis cívicas, mas estamos falando sobre a lei moral. E a lei moral, ela resume-se nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Lá temos a lei moral, os 10 mandamentos, que foram reiterados em Deuteronômio capítulo 5. E nós vemos, de fato, os 10 mandamentos, mesmo antes deles terem sido publicados. Mas como eu disse, nós mencionaremos isso quando falarmos dos argumentos para explicar sobre a lei. E os 10 mandamentos, eles estão disseminados para nós no Novo Testamento. Vocês dizem algumas pessoas, ouvem algumas pessoas que dizem, os 10 mandamentos não estão no Novo Testamento. Não, mas essa é a lei pela qual todos serão julgados. A razão pela qual e também todos os homens, os crentes, serão santificados. Sem isso, nenhum homem será capaz de agradar a Deus. Então, quando você ouve pessoas dizendo, o Velho Testamento era lei, o Novo Testamento é a graça, eles não leem a Bíblia. A lei e a graça estão sempre correndo em paralelo. Mas por que Paulo, então, está nos mencionando este versículo que diz, maldito o homem que não obedece todas as coisas da lei? Porque algumas pessoas, elas apoiam-se na lei para a salvação. Mas você vê o que está dito aqui no versículo? A fim de ser salvo pela lei, você precisa cumprir tudo de maneira perfeita e permanentemente, o tempo todo, a vida toda, a lei moral. Você consegue fazer isso? Simplesmente uma missão impossível. Ninguém pode fazer isso de maneira contínua, permanente, perfeita, o tempo todo, a vida toda. Não. Amigos, Tiago 2,10 diz, se você peca contra um mandamento, só um, você vê. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não é como um restaurante que tem um menu, um cardápio, e você escolhe um ou outro. Não. A lei de Deus vem junta. Ela não vem em pedaços. Um escorregão é fatal. E aí você está morto. É por isso que não há maneira alguma, mesmo de esconder atrás da ignorância, você não diz, eu não sei os 10 mandamentos. Mas mesmo a pessoa que nunca ouviu o evangelho, que nunca leu a Bíblia, os 10 mandamentos foram implantados em sua consciência, coração e alma. Toda mente deveria saber. Nenhuma mente, então, poderá argumentar que não conhecia. A lei de Deus nos envergonha. Nós nunca conseguiremos medir, mesmo na no nosso culto, onde as pessoas têm tanta seriedade acerca de sua fé. Ninguém aqui, honestamente, poderia se levantar e dizer, eu sempre amei o Senhor Deus com todo o meu coração, com toda a minha mente, com todas as minhas forças e com toda a minha vontade. Não é impossível. Então, você vê, quando Paulo fala aos Gálatas, vocês sabem o que os judeus pensavam? Eles diziam, nós temos a lei de Deus. Eles se colocavam sobre um pedestal. E eles diziam, os gentios que não conhecem a lei de Deus, eles são os malditos. Nós conhecemos a lei, nós a recitamos. Você pode até mesmo recitá-la, mas você não consegue obedecê-la perfeitamente. É impossível, como nós dizemos muitas vezes. É por isso, então, que a lei serve para nos envergonhar. E a lei diz, no livro de Ezequiel, a alma que morrer, essa morrerá. Você peca contra Deus, pecado e maldição sempre vão juntos. Há uma maldição, nós todos incorremos nela, nós temos uma maldição bem merecida e uma maldição justa, porque nós pecamos contra a lei santa de Deus. Porque lemos em Romanos 7 que a lei é santa, boa e justa. Mas onde está o problema? Bom, o problema está em mim. O problema está em mim. Eu sou carnal. Eu sou vendido sob o pecado. Então, como eu poderia ser amigo de Deus? Como eu poderia relacionar-me e estar reconciliado com o Deus vivo? Eu não posso nem mesmo argumentar dizendo eu sou zeloso, sincero. Em outras religiões, as pessoas são sinceras, são zelosas, são comprometidas. Mas a lei de Deus é um martelo, é uma espada no seu pescoço, ela mata. Mas talvez eu tenha sido negativo, eu sinto muito. Mas isso é a lei. E ela nos mostra como somos maus. E nós pensamos, será que Deus pode mandar uma pessoa tão bonitinha para o inferno? Veja, todo mundo é bonitinho aqui. Como ele poderia fazer isso? Sim. Sim, mas Deus manda pessoas bonitinhas para o céu. Porque essas pessoas rejeitaram a Deus e elas dizem que sabem melhor. Mas será que há alguma esperança para nós? No versículo 11, Paulo nos dá duas maneiras, dois caminhos. Há o caminho frutífero e existe o caminho fútil. Ou o caminho fatal, se você preferir. Este é o caminho que leva à perdição, leva à destruição eterna. Há apenas dois caminhos, mas veja agora o versículo 11. Paulo nos dá os seus segundo e terceiro textos prova. Aqui nós temos o segundo e o terceiro. E nestes textos ele nos diz que a justificação é pela fé e que não é uma coisa nova. Não é um mecanismo novo. Os mecanismos, eles mudam. Aí, as inovações, elas mudam, nós inovamos. Mas o Evangelho, em Apocalipse 14, é chamado de o Evangelho eterno. E é isso que ele sempre foi. Veja o versículo 11. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. É evidente. Então ele nos diz que a fé e a lei funcionam de maneira diferente. Elas correm em paralelo, mas são diferentes. É fácil ou mais fácil reconciliar água e fogo do que reconciliar a lei e a fé. Por quê? Bom, não é preciso abrir naquela passagem Salmo 143, versículo 2, o salmista diz: não entreis em juízo contra o teu servo, porque aos teus olhos ninguém, nenhum homem será justificado. Agora, se Deus tem de entrar em juízo contra mim e com você, sem o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele, nós seríamos amaldiçoados e condenados. Então, o que temos neste mundo e no mundo vindouro é apenas a graça de Deus, nada mais. Amigos, posso então falar a vocês, todos os que estão aqui nesta manhã e aqueles que estão nos ouvindo ao vivo, é o maior dos privilégios para um pregador ter ouvidos atentos, ouvidos que estão absorvendo a palavra de Deus. Mas nós queremos ser honestos com vocês ao mesmo tempo. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem buscar a Ele, há uma maldição sobre você e sobre mim. E não é uma maldição vinda de homem, é uma maldição que vem do Deus vivo. E aqui, nos versículos 11 e 12, esses versículos precisam ser vistos juntos. Paulo dá-nos um contraste entre fé e a lei, graça e a lei. A lei diz, maldito! Ou, perdão, a lei diz, faça isso, faça aquilo e você viverá. Mas a graça diz, é Deus. A fé diz, é por Cristo, creia e você viverá. Então este é o segundo tópico. O primeiro é a maldição. Todos os que pensam que para ser salvos precisam cumprir a lei de Deus e podem fazê-lo, estão amaldiçoados. E todos aqueles que rejeitam a justificação pela fé apenas também estão amaldiçoados. Porque no versículo 11, nenhum homem foi salvo por seu próprio esforço. E é por isso que nós normalmente dizemos a vocês, irmãos e irmãs, a única religião salvífica é a religião da Bíblia. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, não pelas boas obras, para que ninguém se glorie. E agora o terceiro tópico. O terceiro tópico fala das boas novas para as nossas almas. Eu creio que este é um dos versículos centrais e vitais da Bíblia. Veja o versículo 13, e ele nos faz pensar em Isaías 53. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Este é o quarto argumento do apóstolo Paulo. Um texto prova, Deuteronômio 23, 21. Irmãos, irmãs, o que posso dizer acerca deste versículo? Porque isso nos fala tudo de que precisamos saber a fim de sermos salvos. É de fato uma outra ocasião para o evangelho neste versículo. Cristo nos resgatou, nos redimiu. Cristo, então, redimiu-nos. A ênfase está em Cristo. E a palavra redenção ali, nós a explicamos tantas vezes, significa, é um termo que era usado no mercado, na feira, era uma espécie de palavra usada no leilão de escravos. E significa comprar alguém. Nós como que estamos à venda no mercado, escravos então do pecado de Satanás, da carne, do mundo. Quem terá misericórdia de nós? Quem poderia? Os homens não puderam ter, os anjos também não, Moisés também não, nem a lei, mas Cristo, não Moisés, não a lei, Ele nos redimiu. Cristo morreu na cruz do Calvário como o pior dos criminosos, como o pior dos malfeitores. Mas Ele morreu não como um assassino. Ele era o homem que nunca pecou. Ele morreu na cruz do Calvário. Não porque ele roubara um banco ou porque ele havia assassinado alguém, não. Na cultura judaica, vocês sabiam, e na cultura romana, até mesmo os romanos, ser pendurado em um madeiro, em Josué capítulo 8, versículo 10, houve reis que foram pendurados em madeiros. Era uma vergonha, era uma ignomínia, um ser humano pendurado em um madeiro. E era uma espécie de tabu. Os judeus nunca falavam sobre a crucificação. E os romanos, embora usassem isso, eles não falavam sobre a crucificação numa conversa respeitosa. E você vê aqui, Cristo morreu na cruz do Calvário, por você e por mim, se você confiou nele. E ele morreu a pior morte. Sabe por quê? Você sabe por que eles o puseram na cruz? Porque ele disse que ele era sem pecado, porque ele disse: eu sou Deus, eu sou o único que pode salvar as vossas almas. Ele disse: eu sou o médico das almas. Ele disse: vocês precisam de mim. Ele disse ao povo: vocês precisam de mim. Isso é o que Cristo disse, e eles o crucificaram na cruz do Calvário. Os liberais, os muçulmanos, eles odeiam a cruz de Cristo. Vocês sabem o que os muçulmanos dizem? Eles dizem: quando Cristo voltar, ele destruirá as cruzes no mundo todo. Bem, você vê cruzes aqui em nosso meio? Não. A cruz é um emblema da ignomínia, mas um emblema da nossa libertação. Mas nós não caminhamos por aí com cruzes. Foi feito Cristo pendurado no madeiro. Vocês sabem, eles não entendem, porque a cruz é a maior demonstração de amor. Nós falamos de amor, amor, mas lá naquela cruz, lá temos a maior explicação de amor. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, Cristo lá tomou sobre si a nossa injustiça, nossas iniquidades, culpa. E lá houve aquela grande transação. Lá ele tomou sobre si as nossas transgressões e nos deu a sua retidão, a sua justiça, e nos cobriu com ela. As pessoas, vocês sabem o que Steve Chalk, aquele fundador da igreja Oasis, ele diz: a cruz é um abuso infantil. Eu não sei como que eles se chamam de igrejas, Não deveria ser o caso. Pessoas que estão pregando o evangelho sem a cruz, eles de fato não entendem a depravação e a pecaminosidade do pecado. Eles não entendem a santidade de Deus. Mas eu não quero deter-lhes por muito tempo, mas vocês se lembram das pragas no Egito? É como se todas as pragas, todas do Egito, foram sobre o Senhor Jesus Cristo. Qual era o seu semblante na cruz do Calvário diante dos nossos olhos? Bom, o seu semblante era como ele se parecia com pecado, podridão e corrupção. É assim que ele aparecia diante dos nossos olhos. E até mesmo o Senhor, Deus, o Pai, ocultou a sua face do seu filho, virou o rosto. E nós lemos em Isaías 53, agradou a Deus fazê-lo enfermar. Sim, houve um homem na França que uma vez houve um sermão e um pregador estava pregando em Isaías 53 e disse lá que agradou ao pai moê-lo. E aquele homem se levantou e ele disse, como pode ser um pai moendo o seu próprio filho? Mas isso foi o que Deus fez para você e por mim, para sermos salvos. Ah, amigos, leia outra vez Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou com o seu sangue. E o seu sangue, nem mesmo uma única gota do seu sangue, perderá nenhum do seu valor. E Cristo nasceu sob a lei. Gálatas 4. Nascido sob a lei, nascido de uma virgem, mas ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente em nosso lugar. Amigos, nosso irmão mais velho, o capitão da nossa salvação, ficou então suspenso entre os céus e a terra. Sabe o que significa isso? Ele foi rejeitado pelo céu, ele foi rejeitado pela terra. Somente Deus poderia saber e explicar aquilo que Cristo experimentou na cruz do Calvário. Nós vemos apenas um vislumbre quando lemos o Salmo 22. Nós lemos até mesmo sobre poderes demoníacos na cruz. Cães. E não é sobre cães literais, mas é sobre os demônios. Até mesmo porque nós temos as 3 horas de trevas na cruz do Calvário. Porque até mesmo o Pai não podia olhar para aquilo. Mas amigos, as boas notícias. Aquele objeto de ignomínia foi transformado em um instrumento de triunfo. Cristo, então, reverteu a lei. É por isso que nós lemos em Romanos 8, versículo 1, não há mais condenação. Em Apocalipse 22, não há mais maldição para ninguém que confiou no Senhor Jesus Cristo. Me desculpem se eu sou tão... se eu falo com tanta paixão sobre essas coisas, mas Deus, Ele pode amaldiçoar você se você negar o único dom que Ele te deu. E como eu sei se eu sou salvo e se eu viverei para sempre? A Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, pelas suas feridas, aquelas, quando Ele sofreu a maldição, há uma proteção invencível e formidável sobre a sua alma. E nós encerramos agora, versículo 14. O quarto tópico, o primeiro, a maldição. O segundo, a fé apenas. O terceiro, as boas novas do Evangelho, da graça de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Mas veja o propósito agora. O propósito de Deus em deixar o Senhor Jesus Cristo morrer. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Essa é a razão da crucificação. A justificação pela fé apenas. Por isso, a maldição é removida. pela justificação pela fé, a promessa nos é assegurada. Pela justificação pela fé, o pregador pecador que confia no Senhor Jesus Cristo recebe a bênção de Abraão. Vocês sabem o que dissemos sobre a bênção de Abraão? O Espírito Santo vem a você quando você confia no Senhor Jesus Cristo. É imediatamente, não é uma segunda bênção na sua vida depois. O Espírito Santo vem sobre você e você é capacitado a caminhar com Cristo como Abraão caminhou com Deus. Irmãos, o Senhor Jesus disse: "Vinde, benditos de meu Pai, vós herdareis um reino, o reino de Deus." Mas aqueles que não confiaram no Senhor Jesus Cristo, nós temos em Mateus 25, Cristo voltará e ele assentar-se-á no seu trono e o veredito será: "Apartai-vos de mim, malditos." Esse é o veredito que Cristo dará naquele dia. Amigos, nós estamos sob o Espírito da graça quando confiamos no Senhor Jesus Cristo. Salvos pela graça, justificados pela fé apenas. A lei passa a ser seu amigo, seu aliado. Agora, o Espírito Santo te impulsionará, te capacitará a obedecer à lei de Deus, à lei moral. Isso é importante. Você caminhará com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo em você é o sinal, o selo de que Deus removeu a maldição. O Espírito Santo em você é como se Deus dissesse, Romanos capítulo 8, o Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito de que você é um filho de Deus. E é como se ele dissesse: este homem, esta mulher, esta criança, aquela criança pertencem a mim, não toque neles. Veja, valorize a sua salvação e a graça que você recebeu. Que Deus abençoe a cada um de nós. Releia esses versículos hoje. Leia-os outra vez. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que Ele nos ajude a amar, a apreciar e adorar e servir o nosso glorioso Salvador, que não desperdiçou nenhuma gota do seu sangue, que nem mesmo ficou no céu para falar com nós, mas que veio e deu-se, ofereceu-se por nós. Encerramos com o último hino, hino 457.